Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. As festas juninas são marcadas por sabores afetivos e tradições que atravessam gerações. Mas que tal dar um toque de criatividade aos pratos típicos deste período? Você vai descobrir que é possível inovar e surpreender no cardápio junino do seu negócio. Eu vou conversar sobre este assunto com o chefe Igor Mochizuki, da Unilever Food Solutions, que tem um portal todo voltado para cozinheiros e empreendedores do setor de alimentação. Fique com a gente e descubra como oferecer algo diferente aos seus clientes sem perder a essência dos pratos típicos de São João que o Brasil inteiro ama. Chefe Igor, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. É um prazer falar com você.
O prazer é meu, Juliana, participar aqui do podcast Negócio em Dia e apresentar um pouquinho aí do nosso trabalho que a gente faz no Unilever Food Solutions e a nossa visão, nosso trabalho nessa sazonalidade que é super importante, né?
Com certeza. E, chefe Igor, para a gente começar, quais são os pratos que não podem faltar em uma festa junina, na sua opinião, e como podemos dar um toque de inovação a eles?
Existem vários pratos e várias regiões aí no Brasil, né? E no Nordeste tem o costume de comer cuscuz com charque, escondidinho com macaxeira, carne de sol, misto de linguiça, baião de dois. E para diversas regiões, como aqui em São Paulo, temos hot dog, churrasco, sanduíche de pernil. E claro, sempre tem muito doce, né? Canjica, curau, pamonha, cocada, e vários tipos de bolo. Para inovar em um festival tão tradicional, é um desafio. E um desafio super gostoso, só que a gente precisa entender o tempo, né, a época do ano e o fluxo que você tem ali da sua operação, né? Então, em festa junina, nós temos um clima bem frio, então precisa ali ter uma comidinha mais prática e que realmente é quentinha, né, gostosa, e criar aí caldinhos e sopas com sabores diferentes, com um toque diferente, um topping diferente, um sanduíche bem caprichado, doces de pote também é super legal, mas sempre com atenção ali na agilidade, né? Então, aproveitar que a própria época do ano já tem o seu marketing próprio ali, então explorar bastante essa visibilidade em rede social é muito bom também.
Muito legal, Igor. E a gente sabe que os ingredientes base de grande parte das receitas juninas são o milho e o amendoim, que são ingredientes muito versáteis e a gente pode encontrar em todo o Brasil. Você pode dar algum exemplo de receita ou combinações criativas com esses dois ingredientes?
Essa sazonalidade realmente é sobre falar, né, desses dois ingredientes, né? Então, os pratos dessa sazonalidade têm um grande foco em milho, em diversos processos, batido, em pedaço, e aplicado em vários pratos, né, regionais desse Brasilzão. O creme de milho, ele é muito comum nessa época, e pode ser usado como o próprio creme de milho para fazer o creme das tortas e empadinhas, junto com frango, né? Então, vai trazer essa pegada do frango, do milho, junto com os recheios variados ali que tem de empadão, empadinhas que tem nessa época do ano. Outro prato que geralmente é feito em restaurante, que é massa de panqueca, você consegue bater esse milho e fazer a massa dessa panqueca com um toque de milho. Mas voltado um pouco mais para a festa junina, tem um lado também de fazer aqueles crepes franceses que vem dobradinho e dá para fazer a massa com creme de milho também, né? Com a base de milho, que fica super legal. E no caso de amendoim, com certeza, né, a gente tem que explorar não só o sabor, mas também o que ele agrega, que é a crocância. Em alguns pratos, que nem que fosse saladas, ou docinhos, ou até em picadinhos com carne. Mas um que eu acho que combina muito bem é em sanduíches com carne desfiada, e você colocar e trazer essa crocância ali, né, no sanduíche. Mas é interessante tostar ele, né, não só o cru, mas, claro, também tem essa opção. A gente tem um prato no Menus do Futuro, né, no relatório de tendências da Unilever, que a gente faz uma farofa com amendoim, castanha de caju e serve junto com frango frito e fica assim sensacional.
Eu amei todas essas dicas, estou aqui salivando, só de imaginar. E aí, outras características dos pratos juninos é o uso de ingredientes e técnicas regionais nos preparos. E uma das tendências gastronômicas da atualidade é justamente incorporar ingredientes regionais que não são tão conhecidos do grande público em receitas clássicas, criando experiências únicas para o paladar. Quais ingredientes regionais você acha que deveriam ser mais explorados e podem compor receitas juninas?
Eu gostaria que todos tivessem a experiência de poder ir em festa junina por todo o país e ter essa imersão aí em pratos típicos, que é realmente incrível, né? No Nordeste, existe um apelo muito forte para doces nessas festividades. Então, é muito comum você ver que uma mesona assim, com 15 tipos de bolos na mesa. Mas quando falamos de pratos regionais, acredito que no Nordeste, o um ensopado de bode é uma iguaria que é muito saborosa, principalmente nessa época do frio, assim, é realmente bem saborosa e é muito gostosa, e podia ser mais bem explorada. No Norte, a gente tem o tucupi, que é um insumo que vai trazer ali, uma acidez nos pratos, e isso a gente consegue explorar também em sanduíche, até fazer aquela carne desfiada numa pizza ali, fica super legal. Eu morei em Goiânia e eu amava comer pequi, assim, quase todos os dias, né, durante a semana, na verdade. E a gente usava em sopa, em arroz, mas um dos pontos ali, eu acho que para festa junina que fica super legal, é dar um toque de pequi em bolo. Pudim de leite com um toque de pequi também fica super legal e dá uma água na boca, fica sensacional. Aqui no Sudeste, a gente tem alguns pratos tradicionais e um deles é o pastel. E o pastel é democrático, né? Assim, putz, vou comer um pastelzinho crocante, simples de fazer, quase toda festa junina tem. Mas eu diria para explorar, né, qual que é a sua diferenciação ali no mercado e na barraquinha que é ali do lado, às vezes. Eu diria para explorar melhor os formatos. Se você cortasse o pastel em um formato de canudo, colocar sabores mistos ali, vem um baldinho com vários canudinhos de pastéis e brincar com os molhinhos ali também é uma super opção. E eu diria ali para o sul do país, a gente também acabou há pouco tempo desenvolvendo alguns pratos com pinhão, e o pinhão é um produto ali, regional, que serve para croquete, para fazer cremes, e também podia ser muito bem explorado aí. E algumas pessoas aí acabaram não reconhecem o sabor do pinhão e é super gostoso.
E além de dar destaque a ingredientes regionais, qual outra ou quais outras tendências gastronômicas podemos incorporar nas receitas juninas?
Bom, eu vejo que para a festa junina, a comida de rua, né, que seria aquela comida mais prática, é a principal tendência. E eu não só até por ser uma comida rápida, mas também prática, né? Então a gente tem ali diversos tipos de prato que a gente consegue fazer dentro dela. É importante ter o recipiente certo, né? Organizar melhor o ambiente que as pessoas vão buscar ali, né? Ou esperar, né? Então ter tudo meio que pré-pronto. E também uma tendência que é comida sem fronteiras, né? Que seria uma tendência que explora muito aquela brincadeira do Tex-Mex e misturar, né, as culinárias. E uma delas estava super em alta em rede social, por exemplo, o corn dog coreano, né? Só que não só fazer o corn dog coreano, mas você consegue temperar, né? Dar o toque do nosso jeito. Então, na massa colocar ali coentro ou colocar carne desfiada, carne seca desfiada junto na massa. E aí você consegue trazer experiências diferentes e brincar com essas tendências que as pessoas veem na internet, você consegue trazer para o seu negócio. Então, eu acredito que uma comida sem fronteiras e comida de rua seria a que a gente consegue mais aplicar ali.
E aí a gente já falou, né, da questão de inovar nos formatos e na apresentação dos pratos, mas aí você poderia dar outras dicas e sugestões de como as pessoas podem apresentar os pratos juninos de forma inovadora e criativa?
Eu acredito que a apresentação é uma parte mais importante ali. Porque um bom exemplo imagina você indo numa barraca, que vende um lanche, ele vem todo embalado num plástico, meio caindo, ele pode estar gostoso, mas com certeza algumas pessoas não vão escolher ir por uma opção que atrai mais os olhos dela, né? Agora, se você tiver a oportunidade de montar um lanche na frente do cliente, colocar molho, usar bastante topping, né, coberturas, assim que for couve crisp ou um torresminho, coisas do tipo, você consegue tornar um lanche simples em uma experiência, né, gastronômica ali e ter aquela montagem de camadas de sabor. Então, você vai ter um molho fresco com um sanduíche de pernil ali bem legal e vai ter um topping em cima que a pessoa vai ser aquele sanduíche instagramável. A pessoa vai querer tirar aquela foto e postar nas suas redes sociais. Então, vale ali sempre explorar sensações nesse quesito de apresentação também, né? Não só o sabor ali.
E qual que é a sua aposta de prato ou tendência que pode ser a estrela das festas juninas neste ano?
Muitas, né? Eu acho, como chefe de cozinha, amo comer em festas juninas, estou muito ansioso. Mas acredito que pratos tradicionais das suas regiões, só que com um toque diferenciado. Como a gente comentou anteriormente, né? Eu acho que vale muito você pegar, por exemplo, um hot dog e você gratinar ele, dar um toque diferente nesse hot dog. ou fazer um hot dog que vai ali pernil desfiado em cima e um barbecue e você trazer uma experiência diferente ali para esse cliente. Ou brincar com sabores, né? Todo mundo pode já ter comido ali um pastel de carne seca, queijo coalho, mas brincar com um molho agridoce de melado e a pessoa ter essa experiência de como se fosse realmente um sanduíche diferente. Eu diria que assim, não tem uma aposta num prato, mas eu diria que a gente tem que inovar com pratos que as pessoas já têm esse costume de encontrar nas festas juninas, mas ter esse diferencialzinho. Nossa, eu conheço o tradicional, mas será que esse com um pernil ali, um molhinho barbecue, como que será que fica? E criar esse movimento através dessa diferenciação aí, que com certeza o público vai gostar.
E chefe Igor, qual que é o seu conselho de chefe para ser mais criativo na cozinha, não apenas neste período, mas ao longo de todo o ano?
Eu amo trabalhar com gastronomia, porque existem inúmeras técnicas e combinações possíveis, né? E o que eu me questiono sempre é: o que encanta e surpreende o meu cliente? Fazer uma comida gostosa, muita gente faz, né? Mas só que você olhar um ingrediente e usar ele de uma forma surpreendente é o que faz seu cliente lembrar e comentar com outras pessoas e realmente aumentar o seu movimento ali, o consumo daquele item. Então, eu diria que se fosse para falar de um conselho, seria olhar os seus insumos com uma visão mais ampla. E eu não estou falando de usar insumos caros, como os exemplos que eu dei anteriormente. Às vezes é uma questão de montagem, às vezes é uma questão de apresentação, entender seu público, entender a época do ano, e você brincar um pouco com com esse marketing que às vezes a própria época ela gera, né? Então, uma época fria, o que você vai fazer, uma época de calor, o que você vai fazer. E entender mesmo essa oscilação, que às vezes os próprios preços dos insumos podem ter uma oscilação. Então, com certeza, a programação é importante. Então, não é, ai, tá chegando frio, eu acho que eu vou fazer uma sopa, mas eu acho que você pensar assim, na época do frio, o que eu vou fazer, onde eu vou comprar esses insumos, onde eu vou aplicar, onde que vou vender e qual público que eu vou atingir. Então, acredito que existem alguns conselhos aí, mas impressionar e ter essa visão mais ampla dos insumos é super importante.
Ótimas dicas, chefe Igor. E por fim, eu vou propor um desafio para você. Imagine que você é um empreendedor da área de alimentação e vai lançar um menu especial de festa junina. Ele tem que ter dois pratos ou petiscos salgados, dois doces e uma bebida junina. E cada item ter que ter algum alimento inovador, um daqueles que nós vimos hoje, que pode ser um ingrediente diferente ou uma nova forma de apresentação. Qual seria o seu cardápio?
Eu gosto de explorar sanduíches e snacks nessa época. Então vamos lá. Eu gosto muito de um sanduíche de pernil, aqui quando a gente fala de Sudeste, que é super famoso e tem muitas festas. Fazer um barbecue de goiabada, eu acho que funciona super bem, que vai trazer um agridoce ali também. E cebola crisp ali, como faz realmente um topping, como eu comentei com vocês. E eu brincaria de, se eu tivesse um espaço, ainda flambar ele com algum tipo de bebida ali que for numa bancadinha anterior e chamar a atenção para minha barraca e trazer esse pernil flambado com alguma bebida. Eu acho que é super legal. E não agrega tanto custo assim, mas a experiência com certeza vai ser impressionante. Um hot dog, eu brincaria muito com pão, sair do tradicional e brincar ali com um pão de alho ali no lugar. Brincaria com purê também. Eu acho que para fugir um pouco daquele purê só de batata, a gente tem inclusive purê de batata, a gente já faz muito ele. E um que é muito sucesso é misturar com provolone. Então você vai também trazer um defumado ali para esse hot dog, que fica super legal. Traria ali um pudim de tapioca com coco queimado, por máximo que é super simples, digamos assim, mas não é tão comum em festas juninas e fica super gostoso. Um brigadeiro de pamonha. A gente vê muito brigadeiro ali, mas um brigadeiro de pamonha que for de pote, ou um brigadeiro de pamonha mesmo, as bolinhas ali, mas numa pegada mais com um brulê ali, que for colocar um açúcar cristal e dar uma tostadinha em cima, fica super legal também. E um chá de amendoim com chantilly ali de doce de leite fica super gostoso. E eu acho que se fosse para colocar uma faixa bônus ali, o crepe suíço, que é aquele crepe que vai no palitinho, eu brincaria ali com certeza com uma massa de milho e recheios diversos ali para as pessoas que já têm esse costume, né? Já consumiram em algum momento, com certeza vai ser uma memória afetiva boa aí.
Com certeza, chefe Igor. Muito obrigada pela presença. Você mostrou que é possível fazer diferente, sem deixar de lado as tradições culinárias das festas juninas, que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado pelo convite.
E assim chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio da Unilever. Acesse o site unileverfoodsolutions.com.br e confira mais informações, receitas e cursos gratuitos com o chefe Igor e outros profissionais da área da gastronomia e do empreendedorismo. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiaçaí.com.br, e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!